As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Peralva leva a cabo todos os anos, nesta altura, a realização da Mostra Gastronómica do Grão de Bico. A iniciativa, única do género no país e que conferiu à Peralva Terra de Moinhos a denominação de Capital do Grão de Bico, pode vir, a médio prazo, a constituir-se como uma marca. Como refere Nuno Fonseca dos Camponeses da Peralva, entidade organizadora do evento, esta é uma possibilidade a ter em consideração face àquilo que podem ser os benefícios para a Peralva e para o Conselho de Tomar.
A marca Grão de Bico e a Peralva como capital do Grão de Bico, de alguma forma poderá ter algumas vantagens quer para a Peralva, quer para depois o Conselho, uma vez que houve já algumas conversas acerca deste registro da Peralva Capital do Grão de Bico, e ao fim e ao cabo é também valorizar aquilo que nós tínhamos e que é bom, e que as pessoas hoje em dia estão a virar-se mais do que nunca para os produtos mais tradicionais e deixar as comidas, passo o termo, as comidas de plástico, e ao fim e ao cabo nós sabemos quais são as vantagens que elas têm para a nossa saúde, e esta será certamente uma marca a agarrar e a valorizar efetivamente, porque nós às vezes não valorizamos aquilo que temos e outros fazem-no, e por que não nós fazê-lo e fizemos-lo, e acho que em boa altura.
Dia 11 de novembro realiza-se o primeiro encontro dos Museus do Médio Tejo. O seu palco é o Auditório Dr. Júlio das Neves, no Instituto Politécnico de Tomar, e realiza-se ao longo de todo o dia. A iniciativa visa dar a conhecer a grande potencialidade museológica existente na região do Médio Tejo e destina-se aos técnicos dos municípios afetos à área dos museus e a profissionais da educação. O encontro conta com a organização da Rede de Museus do Médio Tejo, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e do Instituto Politécnico de Tomar. A primeira edição do encontro é mais dirigida aos profissionais de museus e da educação, ficando outras linhas temáticas de reflexão para as próximas edições, tais como turismo, conservação, comunicação, e nesta sequência abrange toda a comunidade em geral. No decorrer do primeiro encontro também será apresentada a primeira versão do catálogo dos museus da região, um documento produzido com a colaboração de todos os municípios, onde cada um selecionou os respectivos espaços museológicos, salientando-se o critério de ter uma coleção visitável e um horário de funcionamento. O objetivo foi o de chegar a um produto que dê a conhecer a oferta cultural e museológica existente no território, transmitindo a herança cultural da região.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Acessível de Portugal vão começar a trabalhar a temática do turismo acessível e inclusivo. Neste sentido, o Conselho Intermunicipal do Médio Tejo aprovou no último dia 7 de novembro a proposta de protocolo a celebrar entre as duas entidades no âmbito do projeto Acesso Tour. O protocolo irá vigorar por um período de 3 anos, prevê a implementação de um plano de atividades a desenvolver pelos 13 municípios do Médio Tejo. A Comunidade Intermunicipal compromete-se a facilitar e a intermediar os contactos com os municípios, seus associados e os agentes locais do território, no sentido de os motivar a aderir e a participar nas atividades do projeto. Por sua vez, a Acessível Portugal é responsável por desenvolver um conjunto de ações. São várias as atividades a concretizar, que passam por auditorias e eventos Tour for All, tratando-se de um site, de uma aplicação móvel com informação e divulgação da oferta turística acessível em Portugal, como também estão previstas formações de sensibilização, desenvolvimento de uma plataforma de formação online, entrega de um kit de boas práticas por município, a realização de um vídeo promocional na região centro, de um guia turístico acessível da região, também de um manual de hotel inclusivo e, entre outras ações. Em cada município do Médio Tejo já estão identificados um conjunto de locais e equipamentos que irão contar com visitas técnicas para que possam no futuro melhorar as suas condições de acessibilidade. Entretanto, outros equipamentos e espaços já receberam visitas Tour for All.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município de Vila Nova da Braquinha está preocupado com a atual situação de falta de água no rio Tejo. Fernando Freire tem vindo a juntar a sua voz a um vasto conjunto de autarcas, entidades e cidadãos em geral que lamentam o estado a que chegou o Tejo. Este assunto vai também estar em foco no decorrer de uma iniciativa a promover no auditório do Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, já no dia 16 de novembro, precisamente em torno do ambiente e alterações climáticas e o Rio Tejo e seus afluentes. Em declarações à ERTS, o autarca voltou a reforçar a ideia que devem ser encetadas negociações com Espanha no âmbito da Convenção Internacional sobre o Rio, no sentido de garantir os caudais adequados.
De administração da administração central, nomeadamente direito internacional, de negociação da Convenção de Albufeira entre o Estado português e o Estado espanhol, e a não retenção de águas, a montante, nomeadamente na zona de Cedilho e também de Alcântara, para que possa de facto alimentar esta bacia, que é uma riqueza, que é o Rio Tejo, onde muita gente sobrevive e valoriza também a própria água, como seja a questão do turismo, como seja a questão da pesca, e temos ainda vários pescadores na nossa região, como seja a questão do próprio castelo, sob pena de qualquer dia de não deixarmos ter uma ilha e começarmos e temos o istmo, da questão da saúde pública. Estamos aqui em causa, nomeadamente a montante, sabendo que existem várias fábricas poluidoras, quer na zona de Vila Velha de Ródão, quer na zona de Constância, que te fazem as suas descargas para o leito de um rio cada vez mais saturado. E o sem água, sem vida, é um rio morto. E essa tem sido uma preocupação nossa e vai continuar a ser, porque os tempos que correm vai haver cada vez mais fenómenos extremos, como seja a questão dos incêndios, como seja a questão das tempestades. Uhum. No âmbito do plano estratégico que aprovámos na comunidade intermunicipal, somos o primeiro conselho a fazer uma reunião interna de todos os autarcas, de aberta ao público, de participação sobre esta nova, que medidas é que as autarquias locais poderão fazer para mitigar a questão das alterações climáticas que se aproximam, nomeadamente uma das questões que é a questão da falta de água e das cheias.
A falta de policiamento de proximidade no Conselho de Tomar, e é necessário aumentar o número de efetivos da PSP e da GNR no Conselho. José Delgado e o Cristóvão, vereadores na Câmara de Tomar, abordaram o assunto no decorrer do programa Às Terças Com. Para o vereador José Delgado é fundamental o policiamento de proximidade, considerando que o papel da polícia não se pode limitar ao passar de multas.
É agradável ver polícia na rua, não é só quando atrás de uma câmara para tirar multas, que vemos por aí. Não pode ser num radar. E estão por aí, e bem, pronto, tem que controlar também. Agora, falta a proximidade. Quantas vezes é que nós vemos um par de polícias, por exemplo, a circular na cidade? Não se vê. O polícia à vista, não é? Visível, acaba por afastar os amigos do alheio, e é esses que nós não queremos cá. E na zona rural é mais difícil, porque há muita extensão, mas a polícia tem que se esforçar, tem que se criar planos, mas acima de tudo eu acho que a segurança se faz todos os dias, no dia a dia, e se houver presença e se todos estivermos atentos e colaborarmos, haverá certamente mais segurança nas aldeias. Tem havido muitos assaltos, há que melhorar, há que estar atento. Das aldeias é muito mais difícil do que na cidade, porque o território é mais disperso, as casas são dispersas em algumas situações e eles sabem bem onde atacar nas zonas mais isoladas.
Para o vereador Cristóvão, anos de desinvestimento, tanto na PSP como na GNR, resultaram na falta de efetivos, com consequências para essa visibilidade das forças de segurança junto das populações.
Faltam operacionais e, portanto, houve muitos anos de desinvestimento nas autoridades, portanto, na contratação de novos agentes, no caso da PSP, novos guardas, no caso da GNR, e isso está a ser, julgo, e por aquilo que vai sendo público, recuperado com muitas entradas e, portanto, a formação de novos profissionais, mas demora, e se calhar é preciso um esforço maior para realmente não só recuperar os números de outros tempos, como aumentá-los. A Escola Segura, que é, digamos, um departamento, ou, enfim, dentro da PSP ou da GNR, conforme os casos, no nosso caso Tomar é da PSP, porque é na cidade, funciona em norma bem e há, de facto, um serviço de proximidade bastante bom em relação às escolas. Mas, de facto, em tudo o resto, essa proximidade falta. Portanto, seja no âmbito da cidade, que é, portanto, a Polícia de Segurança Pública que a promove, no espaço rural do nosso concelho é a GNR, que tem alguns programas, por exemplo, em relação à terceira idade, interessantes, mas que, na verdade, depois o diminuto número de profissionais faz com que, de facto, não seja tão fácil, mas realmente fazem falta mais profissionais.
O Partido Comunista Português continua a insistir que há condições para que o Governo avance para a abolição de portagens na A23, via que atravessa a região do Médio Tejo, numa ligação entre Torres Novas e Guarda, num total a rondar os 200 quilómetros. Com efeito, o PCP, dentro da recente legislatura, sempre se manifestou contra a introdução de portagens na A23, uma estrada que, nunca é demais recordar, era uma via sem custos para o utilizador. Num documento divulgado pela agência Lusa, subscrito pelos deputados do Partido Comunista, é referido que a introdução de portagens nestas vias contraria o objetivo ao qual obteceu a sua construção e constitui mais um elemento de discriminação e negativo para o interior. Entretanto, a ERSE falou com António Filipe, deputado do PCP na Assembleia da República, eleito pelo Distrito de Santarém, que recorda os custos para a economia da região e ainda para os utentes dos hospitais do Médio Tejo.
Como é de conhecimento geral, esta via foi feita sem portagens, ela foi uma denominada SCUT, ou seja, sem custos para o utilizador. A partir de certa altura, por decisão governamental, foi imposta esta portagem com custos muito elevados para as populações. Estamos a falar não apenas dos custos para a economia da região, mas estamos a falar designadamente de uma via que é utilizada inclusivamente para assegurar a circulação entre três unidades hospitalares. Portanto, sabendo-se que é com muita frequência que pessoas com grandes dificuldades têm de circular para chegar à urgência médico-cirúrgica da Brantes, a partir do Hospital de Torres Novas, a partir de Tomar. E, portanto, nós consideramos que nós não nos conformamos com esta situação e iremos continuar a tomar iniciativas no sentido que a Assembleia da República se pronuncie pela abolição destas portagens. Sabemos que na anterior legislatura não obtivemos apoio maioritário na Assembleia da República, mas nós continuaremos a insistir e, portanto, estamos convictos das razões que nos assistem. Sabemos que é esse o sentimento geral da população abrangida e afetada e pela nossa parte nós não nos resignamos com esta situação e continuaremos a insistir para que esta abolição se efetive.
O Sporting Tomar e o restaurante McDonald's na Bantino fecharam um acordo de parceria válido por duas épocas desportivas. Houve registro a esse propósito para uma ação de promoção, precisamente no McDonald's, onde marcou presença o plantel sénior do emblema leonino, cujos jogadores não fizeram por menos e serviram à mesa para surpresa das dezenas de clientes. A ERTS falou com Pedro Morgado, responsável máximo pelo restaurante McDonald's Tomar, o empresário, que está nestas funções desde julho último. Explicou os motivos pelos quais surge esta parceria e quis destacar que, nesta altura, o restaurante emprega pouco mais de meia centena de pessoas.
As perspectivas do clube é crescer, é passar para a primeira divisão, e as perspectivas também da McDonald's é criar uma sinergia com as entidades da comunidade para poder haver um maior estreitamento entre a comunidade e o restaurante. É com isso, e aqui por cá até se proporcionou, e nós queremos muito trazer gente para trabalhar connosco. Porque mais importante do que vender os hambúrgueres ou os nuggets ou o que é que seja, é ter gente boa a trabalhar connosco. Eu tentei passar isso a eles ali daquele lado, na nossa conversazinha, mas precisamos de gente boa para ficar cá, que queira realmente crescer connosco, para poder proporcionar momentos mágicos, como a gente diz aqui no restaurante. Eu estou cá há pouco tempo, eu estou cá desde julho, não conheço muitas pessoas ainda, tenho feito um trabalho de mais proximidade, tenho-me aproximado das pessoas. Este é mais um trabalho também que faz parte deste meu projeto, de me poder aproximar das pessoas aqui de Tomar e conhecer as pessoas, ao fim e ao cabo, saber quem são as pessoas de Tomar, saber quem são os tomarenses, e eu também quero sentir um tomarense, então que preciso de me aproximar das pessoas aqui.
Quantas pessoas é que aqui trabalham atualmente?
Aqui no restaurante hoje são 54 pessoas, contando comigo.
Ou seja, o motor também aqui de grande força económica nesta altura.
Nós damos muito emprego a pessoas jovens, eu quero muito trazer gente para trabalhar connosco. É importante a nossa oferta de emprego porque traz emprego àquela faixa etária que tem mais desemprego em Portugal. Eu queria e quero dar a oportunidade a estes jovens de trabalhar connosco e de crescerem internamente connosco, terem uma carreira profissional, terem disciplina, porque aqui aprende-se muita disciplina, e conseguir também passar essa imagem para fora e sentirem que a McDonald's é um bom lugar para trabalhar.
Ricardo Cardoso, responsável pela secção de hockey sénior do Sporting Tomar, congratulou-se com esta parceria, mostrando-se confiante de que as duas marcas vão sair a ganhar.
Para o Sporting Tomar é mais um grande momento de alegria, estreitarmos laços com um novo parceiro e com a McDonald's neste caso, que até já foi nosso parceiro no passado e tinha deixado de ser. Portanto, o que interessa aqui realçar é que as duas marcas, o Sporting Tomar, marca centenária da cidade, e o McDonald's, para aquilo que é a imagem forte, saem os dois a ganhar por esta parceria, e certamente as duas partes vão se empenhar para que a parceria seja, neste caso, importante para todos, para o Sporting Tomar e para o McDonald's, e que o Sporting Tomar, com esta imagem, saia reforçado e que volte ao escalão principal do Hockey Patins, o local onde saiu o ano passado, e o local onde certamente irá voltar na próxima época. E com mais um parceiro da nossa cidade, é importante agarrarmos parceiros dentro da nossa cidade, porque é uma cidade que tem um tecido empresarial curto para a dimensão do desporto, e com este parceiro ficamos mais fortes certamente, e os resultados vão trazer isso à cidade de Tomar.
A segunda edição da Festa do Marmel vai ter lugar no dia 16 de novembro, na tenda do Mercado Municipal em Tomar, entre as 9 e as 17 horas, onde os visitantes terão a oportunidade de se deliciarem com uma ampla mostra de produtos diversos, derivados do marmel e da abóbora, complementada por animação cultural. A iniciativa é uma organização do município de Tomar e das entidades participantes no âmbito da rede social local, contando com a participação de instituições sem fins lucrativos do concelho, associações culturais, recreativas e desportivas, associações de pais, IPSS e outras. O objetivo é proporcionar a estas entidades uma oportunidade para se mostrarem e ao trabalho que realizam, ao mesmo tempo que angariam fundos para essa tarefa, aproveitando a existência de matéria-prima disponível e que, em muitos casos, acabava por se desperdiçar, nomeadamente existente no Horto Municipal e que foi posta à disposição também dos interessados para esta iniciativa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vai realizar-se já no próximo dia 15 de novembro aquela que é a 16ª edição da Biodiversidade e Jantar Lusitano. O evento, que ocorre na Escola Secundária de Santa Maria do Olival em Tomar, tem a habitual palestra a anteceder o jantar, palestra a proferir pelo professor Dr. Jorge Paiva e que se realiza no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar a partir das 19 horas. Este ano, o tema escolhido para abordar é a biodiversidade, sobrevivência humana e pluvisilva, Amazónia. O jantar acontece depois, a partir das 20 horas, já na sala de convívio da Escola Secundária de Santa Maria do Olival, sendo que a emenda é constituída por variados produtos alusivos à época lusitana e onde não vai faltar também a célebre salada Jorge Paiva, constituída por 12 espécies de plantas nativas de Portugal. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.